filme australiano de 2010, feito pela Julie Bertuccelli, essa cineasta, que ambienta essa obra na Austrália, e que é uma obra baseada no livro de 2002 de uma australiana, da escritora Judy Pascal, que é australiana, que constrói uma poderosa metáfora para a nossa época. Uma metáfora familiar, relacionando elementos de transcendência, elementos de alteridade, elementos de dubiedade, num ensaio muito bonito, provavelmente a principal obra dessa escritora australiana, a Judy Pascal. E o filme tem muitas curiosidades, vocês podem depois pesquisar a respeito dele, encontrarão material farto sobre a árvore. O título original não é esse do livro, baseado no livro, mas ele se mantém muito próximo, muito fiel ao livro, que é uma história contada por uma menina de 8 anos de idade. Aliás, centenas de crianças foram entrevistadas até que se chegasse essa atriz que faz o filme. Morgana Davis, que hoje tem mais de 20 anos, e na época que, quando o filme foi feito, contava com 7, 8 anos de idade. Então, A Árvore é um filme que nós trabalharemos em relação aos textos. A história se passa no Nordeste da Austrália, uma das maiores províncias, e conta a história de uma família, um casal que muito se amava, e esse casal tem 4 crianças. Um dia, retornando para casa, o pai dessa família está com a filha, uma filha que tinha muita afinidade com ele, estava sempre com ele, e ela está na caçamba da caminhonete, e ele tem um mau súbito, um infarto do miocárdio, e acaba falecendo, e a história começa, que nós acompanharemos, é a partir do falecimento dele, desta mãe, com estas 4 crianças. Uma história maravilhosa, que não poupa quem acompanha das questões belas e trágicas da vida. Junto com este filme, nós trabalharemos 3 obras, 3 livros. A primeira, duas delas de duas escritoras brasileiras paulistas. A primeira, Histórias Guardadas pelo Rio, de Lúcia Iratsuka. A Lúcia Iratsuka conta uma lindíssima história de um menino chamado Pedro. Esse menino é uma história de pescadores. Então, todos pescavam histórias. E o Pedro, por razões dele, não conseguia pescar histórias. Ele fica muito desolado com essa, por não poder pescar histórias. E o livro conta a trajetória dele como pescador de histórias. O que ele vai fazer a respeito disso? Um lindo livro sobre os nossos dias, sobre os nossos tempos. Também de São Paulo vem essa obra da Thelma Guimarães, jovem escritora, e Gabriela Gil, que ilustra essa obra, No Meu Caderno Tem. Um livro para ser lido e relido, conforme os tempos que correm. Por último, um clássico. Um clássico de um dos principais autores asiáticos e um dos grandes escritores que temos no mundo hoje, que é o Haruki Murakami, japonês. O Haruki Murakami escreve esta formidável, delicada e tocante obra, muito sincera, Abandonar um Gato. O título diz respeito a uma ocasião em que ele e o pai foram até uma aldeia próxima porque apareceu uma gata, estava esperando gatinhos, eles não sabiam o que fazer com ela. Ainda que tivessem lugar na casa e gostassem de gatos, eles resolvem levar a gatinha até um lugar e deixar. Então, a história começa com Abandonar um Gato. que na verdade estão abandonados. Quando eles voltam para casa, quem é que eles encontram? Feliz e faceira, a própria gata voltou antes deles, inclusive, e eles acabam ficando com essa gatinha. Abandonar um gato é uma história delicada, confessional, no qual o autor expõe elementos muito profundos dos dilemas humanos. Um pequeno clássico da nossa época. Muito bem. Quando trabalhamos elementos de gratuidade, existem os fatores que se traduzem por obviedades. Vimos todo o prefácio vários desses aspectos. À medida que nós acompanhamos e ultrapassamos uma sociedade que tem como primazia elementos de serviços, elementos industriais, à medida que vamos desenvolvendo isso em outras bases, como vemos em todo o prefácio do nosso trabalho, chegamos cada vez mais próximos aos elementos de gratuidade. Muito próximos. E é disso que trataremos hoje. Quão próximos e quando isso já se torna fluido na nossa vida, no nosso cotidiano. Vamos começar com o filme A Árvore. Vou partilhar a tela com os senhores. Nós vamos começar logo após o falecimento do pai desta menina, da Simone. Então ele tem um infarto, ele morre. E a mãe e as quatro crianças precisam continuar. Muito bem, a Simone se aproxima da árvore, que é uma linda figueira de bengala. Sabe, a figueira de bengala, ela não é originária da Austrália, onde este filme se passa, onde ele foi filmado, acontece. A figueira de bengala é a árvore nacional da Índia. É uma árvore considerada sagrada, ela é belíssima, frondosa, imensa, pode chegar a 30, 40 metros de altura, copada. Ela tem aquelas raízes aéreas expostas, lindas, sobre o chão, ramificada, esplêndida. E é ali que a caminhonete do pai dela termina. Vai desacelerando, ele está passando mal, o carro veio a falecer, é ali que ocorre. Depois disso, a menina passa a visitar essa árvore. Ela vai até a árvore. Vamos começar então quando num desses momentos ela vai até essa árvore. Opa.
Thank you.
Ultrapassando então aquela dimensão do prefácio, no qual vimos as gratuidades, três problemas relacionados a uma sociedade tipicamente industrial de serviços que ainda se constitui a nossa. Vimos também vários elementos que ultrapassam esse enredo. As gratuidades estão por todo, de todas as formas, aos milhares. Transversalidades de todo jeito, inúmeras situações, um sorriso, uma lembrança, um gesto, um encontro, inúmeras situações. Quanto mais arraigada a alma humana estiver a fatores de anterioridade que vimos relacionadas a balanças, medidas, métricas, que cada vez menos dizem respeito ao tempo que surge, provavelmente mais difícil será chegar a usufruir desses elementos. Observem que esta mulher está pesarosa, ela sofre muito, assim como as crianças acabaram de perder alguém que eles amavam muito. E os fatores de gratuidade começam a aparecer. Não há uma regra sobre isso, mas há predisposições ligadas à nossa época, ao nosso contexto, às nossas bases categoriais. Exemplos disso. Usualmente as gratuidades não são impositivas. Elas aparecem, surgem, são delicadas. Em grande parte assim. Alguns por seletividade, usufruem, outros não. Observe o raio do sol que passa por entre a fresta da cortina e dá a ela um alento. Ela levanta, ela vai até a cortina, abre a cortina, sente a luz do sol no rosto, olha para fora. Observe a menina Simone, deitada entre as raízes da figueira de Bengala, belíssima árvore. Aprecie as folhas, a brisa que bate nas folhas, sopra e ela ouve o som. Gratuidades. Gratuidades que vão hidratar a alma, que vão hidratar o coração. Mas são muitas essas gratuidades. Algumas promissoras, outras nem tanto. Exigindo da pessoa seletividade, conhecimento, profundidade. Sem isso, essas gratuidades sequer serão vistas, passarão e desaparecerão. Portanto, elas constituem uma parte de muitas partes das coisas que nos habitam. Até uma Guimarães, essa escritora paulista, jovem escritora do interior de São Paulo, neste livro, No Meu Caderno Tem, ela expõe, ela nos dá uma verdadeira aula sobre gratuidades. E é um livro recente, de agora, de 2022. Neste livro, a Thelma nos diz, no meu caderno tem barco, tem rio, tem mar, tem lago, tem areia com estrela e tem estrelas no céu. Quem colocou isso aí? A Thelma. Quando ela coloca tudo isso, outros elementos se precipitam por vizinhança, por proximidade, por necessidade, por contingência, começam a povoar esse mosaico que ela está colocando. Ela começou. Ela diz, olha, tem um barco, tem estrela, tem tudo isso no caderno. O que acham que acontece? Vamos ver. Em seguida aparece, no meu caderno, o barco tem vela. O rio é cheio de peixes. O lago tem ponte. À medida que ela vai fazendo esses exercícios existenciais, uma enorme quantidade de gratuidades começa a passar por todo lado. Inspirações, construções aleatórias e outros elementos. Cuidem, por favor, para não fazermos o reducionismo de séculos anteriores ao nosso, Lá isso era necessário, agora é cada vez menos, que vão levar a pessoa a fazer disso processos industriais e de serviços. Nem sempre a diferenciação será óbvia, nem sempre será fácil de ser. É um passo que estamos dando. Ela diz: eu passo pela ponte com cuidado, olhando as estrelas no céu. Bom, como ela colocou todos esses elementos, surge a ponte que a convida a caminhar. Surgem estrelas que estão pelo céu, que conversam com os peixes, que conversam com a brisa, que conversam com esses fatores, e todos eles acenam para ela e dizem: venha caminhar. Ela pode não ir, não é positivo. Como vimos, as gratuidades costumam surgir por outros processos derivativos. E, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a maturação, de acordo com uma série de elementos da pessoa, em muitos casos ela terá o arbítrio, a escolha. Em alguns casos delicados, difíceis, talvez não seja bem assim. Na ponte eu paro, diz Atel, e fico olhando. Há pedras, a água se mexe. Passo um desejo e jogo a estrela. Quando as coisas deixam de ser por gratuidade? Quando elas se tornam outras coisas? Na prática, isso pode acontecer a cada momento. Uma parte gratuidade, outra parte não. Mesclas. Às vezes, uma parte que começou sem gratuidade se torna abertamente ingratuidade. E outras vezes, outras coisas. O fato é que, cada vez mais, um número maior de pessoas começa a ter acesso a elementos de gratuidade. Elementos que são presentes existenciais, que estão em muitos lugares. Até há pouco tempo, isso não interessava uma sociedade industrial e de serviços. Era muito caro falar isso. Era melhor falar em preços, em escambos. Durante muito tempo foi assim. Agora, à medida que cada vez mais podemos ver como isso funciona e como isso traz melhor ventura a quem é partícipe desses elementos, cada vez é maior o número de pessoas interessadas nisso. Os peixes pulam as ondas preenchem o lago no meu caderno. Ora, mas não era ela quem tinha que fazer tudo? O que aconteceu agora? Ela começou com a história, de repente os peixes resolvem pular, as ondas preenchem o lago e o lago se esparrama pelo caderno dela, as gratuidades começaram a se multiplicar, a se esparramar por vários elementos. Não dependia tudo dela, não. Anteriormente, sim, dependeria. Durante todo o processo industrial e de serviços, muito era ênfase na dependência do sujeito, que era muitas vezes sobrecarregado, tal ponto que alguns achavam que tudo dependeria deles. Por processos de gratuidade que se associam, que se subdividem, muitas vezes isso não é assim. Claro que estou simplificando como maneira de ilustrar isso. As complexidades vão cada vez mais longe quanto a esses elementos. Na obra Histórias Guardadas pelo Rio, da Lúcia Hiratsuka, ela nos conta do pequeno Pedro. Esta obra, no, de 2018, vai nos falar de um menino que tem uma certa dificuldade em compreender os fenômenos das gratuidades. Ele não desiste disso. Essa dificuldade faz com que ele busque por entender, busque por fazer por onde isso possa ocorrer. A pescaria diz respeito à pescaria de histórias. Vamos ver o que acontece. Nas águas do rio, o entardecer formava desenhos em cores quentes e brilhos, ondulantes. Os pescadores recolhiam as varas, Pedro também se levantou e começou a enrolar a linha. Não havia muito mais o que fazer. Quase a tarde toda ali nas margens do rio e nada. O jovem tomou a rua de volta para casa. Quem quer comprar histórias? Acabei de pescar, disse alguém. A minha é de aventura, disse outro. A minha, vejam só, é de mistério. As pessoas se aproximavam, espiavam os balaios, faziam cara de espanto. Naquela cidade, as tardes eram assim. Pescadores vendiam suas histórias. Gente que ia e vinha. Alguns eram da cidade, outros chegavam de longe, de lugares onde o rio nem passava. Pedro deixou a praça e voltou a caminhar chateado. Por que eu não consigo uma boa história? Observem, as histórias não são pasteurizadas, industrializadas. Não pertencem a um sistema de serviços, de escambos, muito menos a uma industrialização. Ela está falando de gratuidade. Você se aproxima do rio. O rio dá a você histórias. O que acontece que o menino Pedro não consegue? Todos parecem conseguir, não é? Então Pedro começa a se perguntar: ora, o que há? Por que a vida para ele é pesada? Por que a vida para ele nega? Por que a vida para ele é difícil? É uma questão de mérito? Ele acha que não. O que se passa nesse caso? Então Pedro começa a se questionar. Em outro lugar, ele diz: como conseguiam pescá-las? Havia algum segredo de pesca que ele não conhecia? Só podia ser isso. Tinha de descobrir. Levantou-se da cama com uma ideia. Estava decidido. Ia procurar essas pessoas e pedir ajuda. Pedro, gostaria de participar disso. Dessa gratuidade. Gostaria de ter essas histórias. Então ele vai ter com várias pessoas. E vai ouvir essas pessoas. O que vai dar a ele uma belíssima lição sobre como fazer esses processos. Dona Ana pescava histórias e depois ia bordando, linha a linha, ponto a ponto, uma cena após a outra. As histórias criavam vida em mantas, colchas, quadros, toalhas de mesa e muito mais. Vinha gente de outras cidades só para comprar suas obras. Dona Ana era uma das melhores pescadoras que Pedro conhecia e morava dois quarteirões de sua casa. A pescadora experiente, bordadeira, caprichosa, recebeu o rapaz na varanda, bem no meio de uma história dourada de outono. Oi, Pedro. E aí começaram a conversar. O menino estava muito apreensivo com essa história toda. Eles conversam longamente. E ela diz a ele: olhe, o meu modo de fazer é assim. Ensina para ele como fazer. Ele vai até o rio, cheio de esperanças, expectativas, e de novo não funciona. Provavelmente, elementos de gratuidade. Um novo tempo. Vão privilegiar muito a singularidade. Muito o elemento respeitoso de subjetividade em relação a uma base categorial. Muito mais do que o conflito, a complementação. E com a complementação, as alteridades. Então o Pedro fica muito chateado e vai ter com Carolina. Carolina passava perto do rio com cara de que o dia havia sido bom para a pesca. Só tinha 8 anos, mas pescava histórias encantadoras. Guardava algumas, outras levava para a escola ou dava para alguém. A menina parecia não ter entendido bem. Não sei de nenhum segredo, não, Pedro. Mas como você faz para pescar essas boas histórias? Olha, é que nem brincar. É divertido como brincar de roda, de amarelinha. Completamente diferente do que Dona Ana havia dito ao Pedro. E o menino fica pensando: nossa, é uma brincadeira, então? É isso que eu tenho que fazer para receber do rio a gratuidade das histórias? Não é o que acontece ao Pedro, mais uma vez. E o menino fica desolado por não ter suas histórias. Puxa, todos têm as histórias. Ele vai ter com seu Norberto, outro exímio pescador que voltava do rio com seu balaio cheio de histórias, contando, distribuindo suas histórias. Pedro fica encantado, quer saber com ele como que seu Norberto faz, né? Algumas páginas depois, seu Norberto diz para ele: quer saber meu segredo, Pedro? Pedro mal acreditava no que ouvia. O importante é a vara de pescar, Pedro. Esta que eu tenho aqui é especial, herdei do meu avô, grande pescador, disse seu Norberto com orgulho. Pedro agradeceu e saiu pensativo. Seu pai era dono de uma loja de materiais de pesca. Por isso, ele ganhava as melhores e mais modernas varas. O pai do Pedro convidou Pedro para trabalhar com ele. Logo vão aparecer os pais do Pedro nessa história também. Não é? Logo adiante, o pai e a mãe do Pedro tentando ajudá-lo, aliás, com isso. Mas o Pedro estava esquecendo algo muito importante. No café da manhã, os pais conversam com ele, né? E Pedro estava muito desanimado. Disse para a mãe e para o pai que ele ia viajar, que ele ia atrás de um sujeito que disseram que sabia pescar histórias como ninguém, que poderia ensiná-lo. Assim que terminou o café, Pedro comunicou: mãe, vou viajar. Quero encontrar esse pescador e aprender com ele. Filho, quando você era pequeno, você ficava tão feliz com as histórias que você pescava. Ora, veja, Pedro cresceu, esqueceu as gratuidades, esqueceu como receber histórias, como pescar histórias. O que houve com Pedro? Ele desaprendeu? Ele aprendeu outras coisas que não combinavam com as antigas? O que aconteceu com Pedro? Não é só com Pedro. Muitos isso acontece. E também há outras lições. Porque para muitos, o fenômeno das gratuidades não interessa. Eles não precisam, não querem. Até podem, mas não se importam com isso. Preferem mecanismos diferentes, mecânicos, de séculos que já se foram, 16, 17. Não há nenhum problema. Há lugar para isso também no mundo. Há lugar para muitas coisas. E é muito importante o respeito a isso. Que alguns nada tem a ver com essas questões, como a própria mãe do Pedro não tem. Então Pedro pergunta para a mãe dele: mas é mesmo? E onde estão essas histórias? Não estão guardadas em algum canto? Ou será que foram doadas com as do seu pai? Respondeu a mãe dele. Pedro recordou que anos atrás o pai realmente pescara histórias fascinantes, por encanto, para ele, ainda criança, havia sempre uma surpresa antes de dormir. Lembrou que rolava de rir, ou derramava algumas lágrimas, ou se cobria de medo, ou vivia aventuras em terras distantes. Pena que nenhuma das histórias pescadas pelo pai ficou guardada. Um dia a mãe juntara todas elas em um balaio e as levara para doar em uma cidade sem rio, fazendo a alegria dos moradores. Mãe, amanhã vou sair cedo. E se não achar a casa do seu guia, Pedro? Se ele não estiver mais morando, depois da mata, eu sigo adiante. Vou ficar uns dias fora, mas não se preocupe. Peço para pousar em alguma fazenda ou na casa de algum pescador. A mãe, vendo que o filho estava decidido, abençoa o filho e diz: ah, meu filho, para procurar, então, as histórias. Existem inúmeros aspectos relevantes aqui a pontuar sobre estes fatores de gratuidades. Quando na nossa sociedade, ainda em 2023, muitos constroem suas vidas sobre o crivo único, exclusivo de uma pauta social que vem de muito longe, sem aberturas para outros elementos, ignorando os fenômenos, por exemplo, das gratuidades, como ocorrem, quando ocorrem, De que maneira respeitosa elas podem participar da vida? O que acontece? A vida empobrece? A vida fica menor, fica mais difícil? Para alguns, a vida se torna uma luta constante. Tudo é difícil, tudo é pago, tudo é carregado com peso. Até as coisas boas, de bom, tem muito pouco. Outros aprendem a criar elementos, perspectivas que pelo menos permitem a participação em parte destes aspectos de gratuidade. A luz do sol, uma lembrança bonita, uma leitura inspiradora. Sentar por 10 minutos antes de chegar ao trabalho, num banco de praça, tomar um café, ouvir as crianças brincando. São fenômenos de gratuidade. Alguns descredenciam completamente, dizendo isso não gera empregos, isso não gera nada, isso não constrói coisa alguma, só elementos que desconstrói. Será? Será de fato? Ou será que essas gratuidades naturalmente constroem com elas paz, inspiração, calma de espírito, ânimo para a jornada e outras coisas? E são gratuidades que têm muitas vizinhanças, muitos fatores agregados. Essas gotas de orvalho podem se transformar em pequenas chuvas, podem irrigar uma plantação e podem fazer florescer uma primavera inteira. Nós não sabemos. Estamos pesquisando quando isso é possível e de que forma isso é possível. Neste filme tão difícil, de uma situação tão dramática familiar, nós vemos por N aspectos isso ocorrer. Eu não sei onde isso é. Eles estão
tendo um pesadelo. Eu ouvi ele. Um fantasma, você entende? Não, não um fantasma. For real. Você pode falar com ele. Deixe-me mostrar. In the middle of the night? I'll see you tomorrow, darling. Come on now. Stop it, please. You're imagining things. Mum, I cross my heart. Swear to die. Come on, lie down with me. You never believe me. All right. Okay.
numa sociedade como a nossa, milhões de pessoas condicionadas, habituadas, tracionadas por relações causais, por pensamentos de logicismos conectados a situações de serviços, de indústria, de produção, de distribuição. Não me refiro a socialismo ou a capitalismo, mas de um modo geral de ser. Muitos deixam espaços muito pequenos, muito ínfimos, para que ocorram as gratuidades. Ainda assim, quando ocorrem, habituados que estão a tudo aquilo que não é uma gratuidade, acabam deixando isso para lá. E o fenômeno de gratuidades é tão profundo, tão belo, que ainda assim sobrevive e passa e chega na forma de poesia, inspiração, intuição, desejos, buscas e muitos outros. Ainda assim consegue. A menina, ao subir até a árvore, ela consegue se reconectar com o pai. Para ela, o pai fala com ela através das folhas, através da própria árvore. A mãe da menina, compreendendo em parte o que se passa, compreendendo que talvez a filha, a maneira de lidar com o que houve é essa, permite, não descaracteriza. O que faz um apontamento importante quanto à questão das gratuidades, como um fenômeno pouco conhecido, que se apresenta muito mais por suas características do que por suas explicações, é importante que observemos, claro, com respeito, com responsabilidade, as relações dela com a nossa base categorial de vivermos, a nossa sociedade, as nossas leis, esses elementos, né? E não dissociado disso como um fator mágico e que pode levar, inclusive, a perigos e riscos. Não é disso que estamos falando. Há limites. E esses limites são parte da nossa caminhada, parte da nossa vida nesse momento. Parte da aprendizagem desses processos. Agora lembrem, pessoas que já utilizam isso conseguem muitas e muitas vezes recursos, inspirações, onde a maioria nada vê, nada tem, nada percebe. Estão ali, ao alcance de praticamente todos. É muito mais uma questão de educação existencial para isso. Não quer dizer que a vida será bela, repleta de tudo que é bom e que nada de ruim acontecerá. Claro que não. Não se trata disso. Se trata de um passo em direção a elementos que estão cada vez mais disponíveis numa época como a nossa. E vejam que, nesse caso do filme A Árvore, essa situação é dramática. Mas um dos principais escritores dos nossos dias, Haruki Murakami, esse escritor japonês que escreveu Abandonar o Gato, ele nos conta, nesta obra de 2020, ele inicia o livro, um longo diálogo dele com o pai dele, com um final muito, com um final improvável e bastante, e muito tocante. Então ele começa contando sobre o pai dele, inúmeras passagens, ele diz: o que eu lembro do meu pai? Ele diz: eu tenho muitas lembranças do meu pai, mas as lembranças que eu guardei com mais nitidez não são essas, as mais fortes, aquelas. Ele diz que as que ele guardou são aquelas simples e cotidianas. E então ele conta a história que dá título ao livro. Ao final do livro, ele diz que lembra de uma outra história de gato e nos conta também, bem diferente desta. Ele diz: o certo dia, quando vivíamos na casa em Chukugaya, na província de Hyogo, fomos até a praia para abandonar um gato. Não era um filhote, era uma gata adulta. Eu não sei por que decidimos abandoná-la, já que morávamos em uma casa com jardim e espaço suficiente para criar gatos. Talvez fosse uma gata de rua que resolveu viver conosco, ficou prenha, e os meus pais concluíram que não daria para cuidar dela e dos filhotes. A minha memória sobre esta parte não é clara. Seja como for, naquela época, abandonar gatos era muito mais comum e não tinha nada de mal visto, até porque não ocorria a ninguém a ideia de castrar o seu gato. Meu pai pedalava e eu, na garupa, segurava a caixa com a gata. Seguimos o rio Chukugawa até a praia de Coroen. Deixamos a caixa entre umas árvores e voltamos para casa sem olhar para trás. Acho que a distância devia ser de uns 2 quilômetros. Coroen era uma praia animada, de mar limpo. Meu pai e eu deixamos a gata na praia de Coroen, nos despedimos dela e pedalamos de volta para casa. Ao chegar, descemos da bicicleta comentando: é uma pena, mas fazer o quê? Abrimos a porta e deparamos com a gata que tínhamos acabado de abandonar, miando com alegria, rabo esticado para o ar. Ela tinha voltado antes de nós. Não consegui entender como ela fez aquilo. Tínhamos voltado direto de bicicleta. Meu pai também não entendeu. Ficamos os dois, sem palavras. Eu me lembro bem da cara de espanto do meu pai, que aos poucos se transformou em um semblante de admiração e, por fim, de certo, alívio. Depois do episódio, ficamos com a gata. Se ela fazia tanta questão de viver sob aquele teto, o jeito era deixar. Sempre havia gatos na nossa casa e gostávamos deles. Para mim, eram boas companhias. Como eu não tinha irmãos, livros e gatos eram os meus melhores amigos. Adorava ficar na varanda. Naquela época, quase todas as casas tinham uma de madeira que dava para o jardim, tomando sol junto com o gato. Então, por que tentamos abandonar aquela gata na praia? Por que eu não protestei? É um mistério, eu não sei a resposta. Tanto quanto não sei como ela chegou em casa antes de nós. Alguns perguntam: professor, onde está a gratuidade no estudo? Onde ela aparece? O fenômeno das gratuidades, uma vez que uma sociedade se desenhou por elementos mecânicos, industriais, semânticos e sintáticos, reduzindo isso em serviços, nos campos, uma série de compromissos, por vezes o fenômeno da gratuidade só aparece embutido, só aparece numa inspiração, só aparece numa dádiva, só aparece numa oração. E, por vezes, nós nem mesmo sabemos se estamos diante dele ou não. É uma das consequências da maneira como construímos as coisas. Em outras sociedades, no futuro próximo, de outras maneiras, isso virá de outra forma. O fato, um relato como esse, é que gratuidades podem aparecer, por exemplo, por terem ficado com a gatinha. Ora, ficar com gatinho significa gratuidade? Sim, por vezes sim. Você pode pagar, você pode despender esforços, energias e ter como consequência não um pagamento, como a sociedade usualmente faz, mas gratuidades, bem-estar, segurança, espiritualidade e outros elementos. Tudo bem computado para quem gosta das balanças do século XIX, e o ganho, por vezes, aqui é tão maior que a própria conta perde seu registro, perde sua pertinência. Talvez essa seja uma das maneiras com que finalmente ultrapassaremos tantos pesos, tantas métricas em direção a um outro horizonte. Talvez. Ele conta do avô dos muitos filhos do avô e de outros aspectos. Até que ele chega numa história que faz paralelismos com isso que ele nos contou do início. Mas dessa vez com relação ao pai dele. O pai dele passou uma situação muito semelhante com essa gata que eles foram abandonar numa praia próxima. Vejam nas palavras do autor e o que isso diz respeito ao que estamos estudando aqui. Quando eu era menino, meu pai foi enviado como aprendiz, quando ele era menino, a um templo em Nara, provavelmente para que ficasse por lá como filho adotivo. Meu pai nunca tocava nesse assunto. Não costumava falar sobre a infância, mas acho que esse era um ponto específico que ele não queria abordar nem comigo nem com ninguém. Tenho essa sensação. Só fiquei sabendo dessa história pelo meu primo mais tarde. Na época, famílias numerosas, etc. Porém, em pouco tempo, meu pai foi devolvido para sua família. Embora a justificativa fosse que o frio estava lhe fazendo mal, parece que ele não conseguira se adaptar ao ambiente no templo em Nara. Depois disso, ele foi enviado a... não foi mais enviado a nenhum outro lugar e cresceu no templo, normalmente, ao lado da família. No entanto, eu sinto que essa experiência deixou marcas profundas no seu coração infantil. Algo em seu jeito me dava essa impressão, ainda que não me ocorra nenhum exemplo particular. Recordo a expressão que teve quando a gata que abandonamos na praia reapareceu na praia. Primeiro espanto, depois admiração e, por fim, alívio. Eu nunca passei por algo parecido, fui criado com certo afeto como filho único em uma família bastante comum. Então, não compreendo, concreta e psicologicamente, que sequelas o fato de ser abandonado pelos pais deixa no coração de uma criança. De fato, ele nunca entendeu isso, a não ser no encontro que ele conta no final do livro, dramático, tocante, que faz com que ele, inclusive, escreva a obra sobre o pai dele, em torno dessas coisas. O abandono gera aspectos de gratuidade, a dor, o sofrimento, as tristezas, as dúvidas, ou as gratuidades dizem respeito apenas àquilo que é bom. Não. As gratuidades surgem, independente dos elementos, se constituem como parte da existência. Surgem aos milhares. Entanto, como qualquer outra coisa das nossas vidas que vai exigir estudo, compreensão, aprofundamento, alguns utilizarão gratuidades que apresentam dubiedades, que apresentam fatores nocivos para suas próprias existências, achando que com isso estão se beneficiando, traduzindo gratuidades dessa forma em fatores industriais, numa péssima tradução para todos os lados. Ele conta sobre o pai dele em outras partes, que o pai dele estava estudando para ser monge, que acabou não acontecendo. E as colocações da mãe dele. Ele diz: a minha mãe sempre me disse que meu pai era inteligente. Eu não sei quão inteligente ele era. Não sabia na época e não sei hoje. Na verdade, isso não me interessa muito. Acho que para um escritor, não importa tanto se alguém é ou não é inteligente. Uma intuição aguçada vale mais que inteligência. Por isso, eu nem costumo avaliar as pessoas por este parâmetro. Neste aspecto, o mundo acadêmico é bem diferente. E seja como for, meu pai tinha um excelente histórico escolar. Em contrapartida, eu nunca tive muito interesse pelos estudos e minhas notas nunca foram grande coisa, infelizmente. Eu sinto que eu devo me lamentar. Quando gosto de um assunto, eu consigo me dedicar bastante, mas quando não é o caso, não me importo. Sempre fui assim. Então, desde os primeiros anos da escola até o ensino médio, meus boletins nunca foram terríveis, mas também nunca foram motivos de admiração. Observaram o que ele conta no momento, que ele diz assim: acho que para um escritor não importa essas coisas. Uma intuição aguçada vale mais que inteligência. O que ele está nos dizendo? Que esses aspectos quantitativos, qualitativos, de credenciamento importantes de uma sociedade conforme nós a construímos, perdem muito sua propriedade, importância para alguém como ele, que se ocupa destas outras coisas, vinculadas à gratuidade, existência, vida. Não completamente, mas ele já consegue conversar estes elementos numa relação típica da nossa época. Agora, vamos vincular o livro Abandonar o Gato, de Haruki Murakami, com o filme A Árvore que estamos acompanhando. Assim como esse autor, o Haruki, faz trazer por lembranças, trazer por reconstituição daquilo que houve, está nos contando parte das memórias dele com relação ao pai, tornando isso vívido. Estamos acompanhando, parece que estamos diante do pai dele, enquanto ele nos conta todos esses elementos. Da mesma forma, no filme, A Árvore, o que essa menina, a Simone, está fazendo com relação à mãe, com relação à vida, é uma tradução por gratuidades desse fenômeno. Do ponto de vista da sociedade dos homens, que diz a vida é você nasce, se desenvolve e morre quando está velho. Ok. As coisas estão bem definidas. Os fenômenos da gratuidade estão focados em grande parte. Mas, do ponto de vista da existência, que é para onde a Simone caminha, conversando com a sua época, com a sua sociedade, fazendo essas conversações, por gratuidades ela tem acesso de novo ao pai, pelas folhas das árvores. É uma outra maneira, diferente da que o nosso querido escritor japonês falou, que está nos contando aqui. São muitas as formas.